Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Gleibson Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema O Zelo de Paulo pela Sã Doutrina. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais os fundamentos da hetero e da ortodoxia doutrinária? Ainda que, quais as principais ameaças à sã doutrina no tempo de Paulo? E por fim, quais as evidências de que a igreja é a única guardiã da doutrina hoje? Na mesa redonda e Hora da Pimenta, existe coesão doutrinária hoje no seio pentecostal assembleano? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo nossos convidados, os pastores Kleber Maia e o pastor Jeremias do Couto. Paz do Senhor, pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e pastor Jeremias do Couto, a quem devo a honra e alegria nossa e alegria também dos ouvintes. Pastor Jeremias, seja muito bem-vindo e já lhe convido, pastor Jeremias, para tecer ou fazer seus primeiros comentários introdutórios dessa lição, pastor Jeremias.
Muito obrigado, meu amigo reverendo Gleibson Andrade, também agradeço a Deus o privilégio de estar aqui ao lado do pastor Kleber Maia, mais uma vez, neste podcast. E hoje vamos estar aqui estudando a lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Há poucos dias eu escrevi no meu perfil dizendo que eu considero essas três últimas lições as lições mais importantes desta série de três lições escritas pelo pastor Elianai Cabral. Não que as outras não sejam importantes, as outras são importantes e existe, digamos, um liame entre todas elas, mas essas três, elas fecham a questão de uma forma tal. Porque, primeiro, a de hoje trata dos fundamentos da fé. A próxima trata do que nós chamamos da expectativa da morte. Todos nós vivemos essa expectativa. E a última trata da nossa verdadeira esperança. Então, eu acho que o pastor Elianai Cabral fechou muito bem com esses três temas. E hoje, sobretudo, nessa época de convulsão, eu acho que o termo apropriado é esse, convulsão teológica, uma fragmentação que a gente percebe principalmente nas redes virtuais, e essa convulsão, queiramos ou não, ela influencia a igreja, porque todos os nossos membros têm acesso às redes sociais, ouvem pregadores, ouvem ensinadores e estão sendo bombardeados todos os dias. Geralmente, passa-se pouco tempo na reunião comunitária, não é? Eventualmente aos domingos ou às vezes uma vez por semana, e a maior parte do tempo é esse bombardeio com essa heterodoxia. Inclusive é um termo que o autor usa no comentário, com essa heterodoxia, com essa convulsão, com essa fragmentação doutrinária. É por isso que eu acho importante a escola dominical e eu creio que enfatizar, estimular que os crentes participem da escola dominical. Eu diria que são dois cultos importantes que os crentes não podem abrir mão. A escola dominical e o culto de ensino. Eu até abriria a mão do domingo à noite ou de qualquer outra reunião para dar prioridade a essas duas reuniões, porque é ali em que se sedimenta a doutrina. É ali em que se consolida a doutrina. E é ali também em que se unifica a doutrina, já que estamos tratando de uma denominação. Nós estamos tratando da fé assembleiana, não é? As lições bíblicas tratam da fé assembleiana, Então, eu considero a lição de hoje muito, muito, muito essencial para esse momento que estamos vivendo.
Muito bom. Pastor Kleber.
A paz do Senhor, pastor Gleibson Andrade, uma alegria estar aqui mais uma vez, também na companhia do pastor Jeremias Couto. É sempre uma alegria estar participando do Pod EBD, chegando já aí o 11º episódio desse trimestre e louvando a Deus porque estamos de fato com lições muito preciosas. Hoje vamos falar sobre a sã doutrina. É algo que me parece que de fato está caindo em desuso em alguns ambientes evangélicos, até essa ideia de uma doutrina que seja sã ou que seja capaz de trazer a palavra de Deus aos corações a partir daquilo que a Bíblia nos apresenta. Porque cada vez mais vemos pessoas interessadas em trazer as suas próprias ideias no lugar daquilo que a Bíblia nos apresenta, ou querendo fazer uma leitura diferente daquilo que a Bíblia fala. E olhar para o apóstolo Paulo ensinando, lendo as Escrituras e defendendo que há um padrão doutrinário de Deus para nós, isso é de fato muito importante, e eu concordo com o pastor Jeremias que a lição de hoje se reveste de uma importância muito grande, e louvo a Deus por poder trazer aqui alguma contribuição. Espero que os professores também tenham essa mesma preocupação de entender a importância dessa aula e se prepararem bem para que possam defender essa sã doutrina junto aos seus alunos.
Muito bem. Pastor Kleber, me permita já dirigir a primeira questão. E como sempre, né, ela é fundamentante. Mas de que maneira a gente pode conceituar esses dois termos que utilizou o comentarista quanto à heterodoxia e ortodoxia doutrinária, Pastor Kleber?
É uma pergunta realmente muito importante nós pensarmos o que diferencia aquilo que de fato é a palavra de Deus de outras ideias, de outras coisas que alguém queira defender. Esse debate ele não é novo, não é recente, né? Na verdade, desde que se oficializou um cânon bíblico, que há pessoas que se levantam contra e inclusive querem apontar falhas nessa escolha do cânon bíblico. Mas nós podemos olhar para as próprias escrituras e ver aquilo que era definitivo, aquilo que era fundamental para que algo fosse considerado realmente como a palavra de Deus. Ortodoxia, como o nosso comentarista bem define, é aquilo que é o correto, aquilo que é a doutrina fundamentalmente baseada na palavra de Deus. E heterodoxia, como o próprio nome diz, é uma outra doutrina que então vem de uma outra origem. Aqui na própria leitura bíblica em classe, Paulo diz que está ensinando aquilo que é conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o que mostra que ele tinha a palavra de Jesus como sendo o fundamento para aquilo que ele deveria ensinar. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1 em diante, Pedro vai falar de algo que ele considera como um padrão de continuidade da revelação, e ele diz que vos lembreis das palavras que foram ditas pelos profetas, do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Então eu diria que aquilo que de fato é considerado a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus, é aquela palavra que foi anunciada pelos profetas do Antigo Testamento, foi cumprida e foi reforçada e complementada por Cristo e foi ensinada pelos apóstolos. Inclusive, Essa é a grande ideia, né, de um filtro, de um padrão, para que qualquer texto fosse considerado pertencente ao cânon bíblico e sendo considerado realmente a palavra de Deus. Jesus, ele trouxe o ensino fundamentado naquilo que também já havia sido dado aos profetas. Ele cita diversas vezes o Antigo Testamento como sendo escritura, como sendo a palavra de Deus. O próprio Senhor ensinou, e os apóstolos agora, mesmo quando eles têm uma revelação divina específica, como o apóstolo Paulo vai receber muitas vezes, mas em diversos momentos ele vai dizer, digo, não eu, mas o Senhor, ou conforme o Senhor disse, ou segundo as palavras do Senhor. Então, ele vai sempre fazer referência àquilo que foi entregue através dos profetas, do Senhor e agora dos apóstolos. É interessante nós percebermos que o próprio Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo, ele entende que a palavra de Deus, ela não tem um prazo de validade. A palavra falada pelos profetas no Antigo Testamento continua válida. Jesus cita Gênesis para confirmar a validade do ensino para o casamento, a atualidade deste ensino. Então, não há como se considerar que a palavra de Deus, ela passou, ela precisa de ser mudada hoje. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. E essa palavra tem este padrão de revelação. Aquilo também que Paulo diz no final do verso 3 é interessante. Ele diz que a doutrina é segundo a piedade, ou seja, ela é uma doutrina que deve ser praticada e que é vivida debaixo de um temor de Deus, numa vida que tem Deus como aquele que está nos vendo e irá nos julgar e que vive de acordo com isso. Porque hoje, infelizmente, nós vemos muita gente que parece que escreve sobre a Bíblia, que pesquisa a Bíblia, mas parece que não tem uma vida debaixo do Deus da Bíblia. E isso faz com que a doutrina fique fria, distante, e por isso, muitas vezes, ela vai parecer inadequada para o tempo de hoje. Então, eu vejo que o fundamento da ortodoxia, sem dúvida nenhuma, é a revelação de Deus, dada em todo o tempo, mas especialmente aí pelos profetas, pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Esse ensino era o que a igreja tinha como base para o seu entendimento e é o mesmo que nós temos hoje. Qualquer entendimento da Bíblia Sagrada precisa estar em conformidade com esse padrão de revelação que ela tem. Algumas pessoas, né, questionaram muito isso ultimamente, gente como Bart Ehrman, que escreveu muitos livros questionando a validade do que está na Bíblia, e livros que ficaram muito famosos, livros que venderam muito, mas temos também muitos livros evangélicos, como A Heresia da Ortodoxia, do Andreas Kostenberger, que mostra que, na realidade, o cânon bíblico e a revelação bíblica foram muito bem preservados e nós podemos confiar realmente na fidelidade do texto bíblico e, portanto, ensinar as Escrituras como sendo o padrão da doutrina de Deus para o homem em todo o tempo.
Muito bom. Pastor Jeremias, o que se pode complementar, além dessa ampla e boa resposta do pastor Kleber, e me salda. Pastor Jeremias, está me ouvindo?
Sim.
Eu estou percebendo um retorno, não sei se está só para mim. Está para o seu áudio aí, pastor Kleber? Uma reverberando o som, não, né?
É, às vezes o som chega um pouco truncado do pastor Jeremias.
É, mas enfim, vamos tentar. Então, pastor Jeremias, o que é que se pode dizer dessa boa e ampla resposta que já deu o pastor Kleber, considerando que o pastor Elenay se preocupa, né, eu observei, em fazer duas colunas centrais, tanto na questão das do que a gente poderia dizer que é hetero, né, ou diverso, tanto na questão das filosofias humanas, né, e aí entra naquela questão de questões fúteis, né, que Paulo fala, né, em genealogias intermináveis, né, ele até comenta isso na lição, e até o ponto de falar de fábulas e até doutrina de demônios, né? O que é que se pode dizer, pastor Jeremias?
Eu acredito que a exposição que o pastor Kleber fez é bastante sedimentada, bem consolidada, e eu acrescentaria algumas coisas, principalmente para estabelecer uma definição. Qualquer organização, seja ela religiosa ou não, ela tem um corpo de doutrina, ou seja, são aqueles fundamentos que dão estrutura funcional àquela organização. Por exemplo, quando tratamos da guerra, por incrível que pareça, até a guerra tem a sua doutrina e as forças militares também trabalham em função da doutrina que elas estabelecem. É para isso que, por exemplo, temos no Brasil a Escola Superior de Guerra, onde essas doutrinas são estudadas, avaliadas, reavaliadas, atualizadas, e com isso eu tento mostrar que pensar em heterodoxia, ou seja, pensar nessa convulsão, digamos, doutrinária, que foi a expressão que eu usei logo na minha introdução, é um erro grosseiro, porque se nas instituições seculares existem fundamentos, ou seja, aquelas linhas mestras, aquelas linhas que não podem ser alteradas, aquelas cláusulas pétreas, para usar uma expressão do mundo jurídico, então, o que diremos da igreja? A igreja tem os seus fundamentos, a igreja tem as suas bases. E esses fundamentos, essas bases estão, claro, no cânon bíblico, como já foi muito bem definido pelo pastor Kleber, como é que o cânon foi formado. O próprio Jesus faz referência ao Antigo Testamento, quando ele tem aquele encontro com aqueles dois discípulos que deixaram Jerusalém e dirigiam-se para Emaús, frustrados com a morte de Cristo. Jesus se antepõe entre eles e, depois de ouvi-los, Jesus começa a expor a Escritura, e diz o texto que ele começa a expor desde Moisés, passando pelos profetas, e mostra que aqueles episódios eram necessários para cumprir a Escritura. Posteriormente, ainda na mesma sequência, no mesmo capítulo, capítulo 24 de Lucas, Jesus se encontra com os discípulos e ele faz as mesmas alusões, e ele cita as três classificações básicas do Antigo Testamento: leis, salmos e escritos. Ou seja, Jesus autentica a Escritura, ele legitima a Escritura do Antigo Testamento. Em relação ao Novo Testamento, essa literatura do Novo Testamento, ela é legitimada pela própria igreja, pelo uso consensual que a igreja faz das epístolas que foram escritas, dos evangelhos que foram escritos, de maneira que os concílios, quando tomam a decisão de estabelecer o cânon, os concílios meramente cumprem já uma ação costumeira, ou seja, uma rotina, uma prática da igreja de considerar essas escrituras inspiradas. E aqui é bom frisar, não é? Eu gostaria de frisar esse ponto: estamos falando de sã doutrina. Então, quando falamos de sã doutrina, isso implica que existe a falsa doutrina. Jesus deixa isso muito claro quando ele condena os fariseus por ensinarem doutrinas que são preceitos de homens. Também nas epístolas, muitas dessas falsas doutrinas são chamadas de doutrinas de demônio, demônios. Em Efésios 4 e 14, ela é chamada de vento de doutrina, ou seja, há expressões muito fortes para qualificar a falsa doutrina. Ou seja, se há a falsa doutrina, nós temos a doutrina reta, a doutrina santa, a doutrina pura, a doutrina sã, a doutrina perfeita, que é revelada na Escritura e que nos cabe buscar o entendimento delas mediante a iluminação do Espírito Santo para entendê-la em contraponto ao veneno mortal da falsa doutrina. Então, heterodoxia é meramente um termo técnico, mas que não tem para nós cristãos nenhuma validade, porque biblicamente não somos heterodoxos. Nós temos uma ortodoxia, nós temos um fundamento, nós temos a doutrina correta, mesmo que alguns digam o contrário, como ultimamente estamos acompanhando essa discussão aí na internet, né? Alguns dizem que a escritura é ineficiente, alguns dizem que a escritura precisa ser reescrita, readaptada, atualizada, só que a escritura se renova cada manhã e o que nós precisamos é aplicar. Claro, a escritura foi dada em um contexto bastante distante do dia de hoje, e aplicar não é atualizar, aplicar não é mudar, aplicar é buscar o sentido daquelas palavras originais, como é que esse sentido se aplica à vida de hoje.
Bom, nossa segunda questão, pastor Jeremias e pastor Kleber, inicialmente pastor Jeremias, quais as principais ameaças à sã doutrina no tempo de Paulo? Pastor Jeremias.
Excelente pergunta. Primeiro, nós tínhamos as próprias ameaças, digamos, oriundas das raízes judaicas. Nós temos de convir, por exemplo, que as primeiras perseguições contra os cristãos não foram movidas diretamente pelo Império Romano, mas foram movidas principalmente pelo desconforto dos judeus, já que o cristianismo representava um rompimento, contraponto à fé judaica. O próprio apóstolo Paulo, já estudamos aqui em outros episódios, ele era um ferrenho defensor da fé judaica e as suas convicções eram tão profundas que ele achava que tinha de perseguir o cristianismo. E ele fazia isso por zelo, ele próprio diz que fazia isso por zelo. E provavelmente, eu posso aqui presumir que ele se preocupava que o cristianismo pudesse vir e destronar, digamos assim, destronar a religião judaica. Então, você percebe que digamos, as primeiras ameaças vieram do próprio judaísmo. Por onde Paulo passava, ele tinha como primeira iniciativa pregar nas sinagogas. Muitos criam, mas aqueles que não criam passavam a ser hostis à pregação de Paulo, passavam a hostilizá-los, inclusive a persegui-los. Então, esse é um ponto. Outro ponto, eu poderia mencionar aqui, foi o gnosticismo. Não é? O gnosticismo que começou a penetrar de maneira sorrateira no meio cristão. É tanto que o próprio João, quando escreve suas epístolas, ele trata disso muito fortemente quando diz que aqueles que não acreditam que Jesus veio em carne, eles estariam correndo numa heresia e estariam correndo num contexto que era muito próprio do gnosticismo. E foram essas questões, por exemplo, que fizeram surgir os primeiros apologistas. Né? Quando falamos de apologistas, esse termo aparece no Novo Testamento pelo menos 16 vezes, tanto na sua forma substantiva quanto na sua forma verbal. E apologia é fazer a defesa da fé, tanto verbal quanto escrita, mas de forma articulada, de forma lógica, de forma consistente. consistente com argumentos, com evidências em favor da fé. É aquilo que Pedro disse. É, estarmos preparados para responder com mansidão àqueles que nos inquirirem acerca da nossa fé. Então, basicamente, eu diria que essas duas ameaças foram as ameaças mais fortes. Vocês devem, claro, dizer uma coisa boba aqui, né? Mas a Epístola aos Gálatas foi uma tentativa de corrigir os erros que os judeus, chamados pelo apóstolo Paulo de falsos irmãos, quando você lê a Epístola aos Gálatas, você percebe que ele os chama de falsos irmãos, quando eles chegam à Galácia querendo impor os ritos judaicos, principalmente o rito da circuncisão. Então, como se dissessem, olha, a obra de Jesus foi realizada, mas é preciso agregar algum valor, é preciso praticar circuncisão, é preciso agregar os ritos do judaísmo, né? Então, isso aí influiu de uma forma tão, tão forte entre os gálatas que Paulo teve de escrever essa carta, inclusive dizendo, me admiro que vocês tenham começado pela graça e estejam terminando pela carne, referindo-se à lei, ou seja, estejam retornando aos rudimentos e se afastando do evangelho que eu preguei a vocês. Então, eu ponho esses dois elementos como fatores de ameaças na época do apóstolo Paulo.
Muito bom. Pastor Kleber, o que, é que se pode complementar? O pastor Jeremias falou, e às vezes realmente passa despercebido, né, essa questão do judaísmo, né? Essa primeira implicância doutrinária que foi o movimento judaizante tentando impor a fé judaica aos cristãos. E eu lembro que, lembrando aqui, me veio à mente, eu acho que é importante ressaltarmos que...
Foi preciso, inclusive, fazer um concílio lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Ali nós temos o registro do primeiro concílio para discutir essa questão.
Isso, muito bem, pastor Jeremias. Então, me vem à mente, pastor Kleber, pastor Jeremias, me vem à mente a questão da expressão zelo, pastor Jeremias falou, e eu lembrei que um grupo muito forte na sociedade judaica era os zelotes, né? Que vem de zelo, né? E zelote era imitador, admirador, seguidor, zeloso. E pastor, na resposta do pastor Jeremias, pastor Kleber, me colocou essa pulga, né? O judaísmo, né? Como um primeiro movimento contrário, né, à doutrina cristã, né? Pastor Kleber, o que dizer?
Já temos aí uma excelente resposta do pastor Jeremias. De fato, o primeiro grupo a se levantar contra a igreja cristã foram os judeus, porque foram de lá que saíram os primeiros cristãos. Foi o primeiro grupo a ser diminuído, né?
Dividido,
a ter,
né,
seus seguidores.
Dividido, né, pastor Kleber?
Pois é, o primeiro grupo a ser diminuído, a ser depredado aí com os seus seguidores, foram os judeus, de onde saíram os primeiros cristãos. E esse foi o grande embate que o apóstolo Paulo vai ter num primeiro momento. E aí, como citou o pastor Jeremias, o Concílio de Jerusalém foi convocado para resolver isso aí. O gnosticismo estava ainda numa forma muito incipiente nos dias de Paulo, ele vai se desenvolver mais na época de João, mas lá em 1 Timóteo 6:20, Paulo já diz da oposição da falsamente chamada ciência, que ciência ali alguém pode pensar que é a ciência dos tubos de ensaio de hoje, mas não era. Naquela época aí ele está falando do conhecimento, né, daqueles que colocavam o conhecimento como sendo algo contrário à fé. Agora, em toda época, tanto o apóstolo Paulo como os demais apóstolos vão encontrar, além desses dois grupos, os que distorcem as escrituras, inserindo ou querendo mudá-la conforme os interesses humanos e conforme também aquilo que é a interferência do inimigo. Nós vamos sempre ter que lembrar que nós temos aí três possíveis fontes, né, para qualquer tipo de ideia, de revelação, de atuação. Aquilo que é divino, aquilo que é humano e aquilo que é demoníaco. E muitas vezes os homens queriam distorcer os ensinos para sustentar as suas ideias, para dar apoio aos seus grupos. E nós vamos ver Paulo muitas vezes, então, falando dos que distorcem, Pedro falando dos que distorcem as escrituras para seu próprio prejuízo. Como também, como já foi citado, aquilo que é ensino de demônios, ou seja, aquilo que é interferência do inimigo querendo distorcer as escrituras, que nós vamos encontrar. Hoje temos tanta gente falando tanta coisa que a gente só pode pensar que esses dois tipos de interferência permanecem sempre atuando na igreja. Os que querem distorcer por ideias humanas para sustentar as suas causas, e aquilo que é interferência do inimigo querendo distorcer as escrituras. E às vezes confesso que fica até difícil de diferenciar uma coisa da outra, quem é que está empurrando a doutrina para fora do seu eixo, se é pensamento humano, de demônios ou os dois misturados. Mas o fato é que nós temos que estar sempre olhando para aquilo que é a base da nossa fé, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para nós e ela deve ser ensinada, pregada como ela é. A igreja, ao longo da sua história, teve diversas maneiras como a interpretação bíblica foi sendo ajustada até que a gente tivesse realmente uma ideia muito segura de como deve se fazer a interpretação bíblica, privilegiando o sentido literal das escrituras dentro do que é o tipo de texto, né, dos tipos literários que nós temos. E assim, se nós fizermos uma boa interpretação das escrituras, nós vamos sempre ter a nossa sã doutrina preservada, tirando esses falsos assertivos, essas falsas inserções que nós temos de pessoas que muitas vezes têm suas razões próprias para defender seus grupos e querem alterar o ensino das escrituras.
Dito que foi o que já foi dito, pastor Kleber, o que, se pode dizer? Quais são as evidências de que a igreja é a única guardiã da sã doutrina?
Bom, nós olhamos para o que o apóstolo Paulo afirma, e ele, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 15, citado aqui pelo nosso comentarista também, ele diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Sem dúvida nenhuma, a igreja é a representante de Cristo na terra, né? O apóstolo Paulo, ele tem em grande conta a igreja como sendo esse arauto de Deus. Ele nos chama de embaixadores de Cristo, ele diz que nós somos arautos de Cristo. 2 Coríntios, ele diz, capítulo 5, é como se Deus falasse por meio de nós, como se Deus pregasse ao mundo por meio de nós. Então é lógico que a igreja é essa instituição. E aí não estamos falando, obviamente, de igreja como uma instituição humana, ou seja, uma igreja com CNPJ, uma igreja A ou B. Estamos falando da igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo, que é aquela que tem a obrigação de ensinar a verdade das Escrituras. E eu diria que a igreja que tiver realmente a Bíblia como um livro base, com autoridade máxima sobre qualquer outra fonte de informação, ela de fato está cumprindo o seu papel de ser guardiã da doutrina. O problema é que nós vemos hoje que há igrejas, mesmo cristãs, que não tem mais a Bíblia como o seu livro de autoridade máxima. Existe uma tradição ou existe alguém que tem uma palavra que pode alterar ou não, que pode dizer ou não como essa Bíblia deve ser recebida ou alterada? E aí, na hora que a gente tira a Bíblia desse lugar de autoridade máxima, que é o princípio que a Reforma Protestante defendeu de sola Scriptura, quando diz só a Escritura, não quer dizer que a Bíblia não deva ser usada em conjunto com a razão, que a Bíblia não deva ser usada também levando-se em conta a tradição no sentido de o conjunto de conhecimento acumulado de estudos sobre a própria Bíblia, mas o princípio sola Escritura diz que a Bíblia é a autoridade máxima. Ela está acima da experiência, da razão, da tradição. Enquanto isso for mantido, aí essa igreja eu entendo que de fato é guardiã da sã doutrina. Qualquer igreja que tirar a Bíblia desse lugar e colocar outra autoridade sobre a Bíblia, ela vai deixar de ser essa guardiã verdadeira da doutrina, né? Mesmo que seja uma igreja antiga, tradicional, mesmo que tenha uma larga tradição. Isso, pelo contrário, eu creio que quanto mais antiga for a igreja, quanto mais remota for a sua tradição, maior deveria ser a sua responsabilidade de ser fiel. Você imagine, para usar uma figura dos dias de hoje, que alguém viajou e deixou uma camisa do Flamengo para alguém guardar. Olha, guarda, preserva isso aí. Aí depois que ele viajou, alguém olhou e disse: rapaz, eu não gosto muito desse vermelho não, eu vou pintar de verde. Pintou de verde. Depois disse: não, esse verde não combinou com o preto, vou pintar de branco. E aí daqui a pouco não era mais Flamengo, era Palmeiras. E quando o camarada voltar aqui receber aquela camisa, certamente não vai ficar satisfeito, porque mudaram as cores, mudaram os princípios e tudo está totalmente diferente, né? E eu creio que se olhar essa questão assim, a pergunta é: a Bíblia que foi recebida pelos apóstolos é a mesma que nós estamos pregando hoje? Ela tem as mesmas cores, as mesmas verdades? Ou nós estamos pintando de outras cores que nos parecem mais adequadas ao nosso tempo? Se estamos mudando os princípios da Bíblia, então não somos guardiões verdadeiros, não somos perfeitos guardiões. Devemos sim ter a Bíblia como autoridade máxima para podermos ser verdadeiros guardiões dela.
Eu gostaria de aproveitar esse ensejo aí da sua exposição, porque um dos grandes desafios que a Reforma enfrentou foi o chamado magistério da Igreja, em que a Igreja determinava ela mesma o que deveria ser considerado como verdade. Claro que naquela época os cristãos não tinham acesso à Escritura, e tem muitas razões. Uma delas porque a própria Igreja restringia. Havia uma restrição imposta à própria Igreja. A outra porque, naquele período, para se ter acesso, era algo extremamente difícil, complexo, porque era muito custoso a forma como os manuscritos eram produzidos, mesmo na época medieval, né? Então, o que veio facilitar esse acesso foi a descoberta da imprensa. Mas, até como o pastor Kleber mencionou, né, que um dos papéis da Reforma, né, foi resgatar o solo, a Escritura, né, mas teve um outro dado muito interessante resgatado pela Reforma e que as pessoas confundem muito, por isso que eu quero ressaltar esse ponto aqui. É livre exame e livre interpretação. parecem duas coisas iguais, mas são duas coisas distintas. Né? O que é o livre exame? Esse é o grande resgate da reforma. Todos nós temos a liberdade de examinar a escritura. Me lembro que quando Paulo vem da Tessalônica para a Bereia e expõe o Evangelho, o texto diz que os cristãos berianos foram compulsar, no caso, a escritura do Antigo Testamento, para ver se as verdades de Paulo eram, de fato, coerentes com a escritura. Então, isso é livre exame. Aí, e nós somos estimulados pela escritura a exercer esse livre exame, a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, persiste em ler, esse persistir em ler ali não é ler simplesmente quaisquer livros, ainda que se possa ler esses livros, né? Mas ali o persistir em ler é persistir em ler a escritura. Então nós somos estimulados a isso, ao livre exame. Mas livre exame não é livre interpretação. Ou seja, você vem com os seus achados, com os seus, as suas concepções, vem com as suas ideias, às vezes ideias mirabolantes, ideias delirantes, ideias fantasiosas, e vem para a Bíblia já com essas ideias pré-concebidas e encontra lá um texto, encontra lá um verso, encontra lá uma passagem que, fora de seu contexto, parece que dá suporte, mas, na verdade, não dá. É meramente uma dedução que você faz, mas você deduz a partir de uma ideia preconcebida, e é aí que temos esse cipoal de doutrinas falsas, né? Equívocos na interpretação da escritura, pessoas que são orgulhosas por serem mestres de si mesmas, a vida cristã rasa que pouco valoriza a palavra de Deus, pessoas que consideram a escritura insuficiente e vivem em busca de novidades, o próprio desejo pecaminoso de impor o pensamento como verdade, né? Ou aquela ideia de você se considerar mais sublime, que alcançou outro nível de conhecimento, alguma coisa parecida com o gnosticismo, e por isso sendo capaz de encontrar verdades reveladas que ainda estão subliminarmente escondidas no próprio texto bíblico. Então, nós temos que fazer uma distinção muito clara. Livre exame é uma coisa. Livre interpretação, não. E se a gente for rigorosamente bíblico, ainda que isso possa parecer estranho, Deus não deu a sua palavra para ser interpretada de diferentes maneiras. Ela tem só uma única interpretação. Agora, é claro que com a nossa dificuldade, com as nossas limitações, não é? Nós tentamos descobrir qual é essa singular interpretação. E uma coisa que nos ajuda, e o pastor citou muito bem, não é? A Bíblia é a prioridade absoluta, mas você tem uma sequência de outras coisas. Você tem a tradição, não é? A tradição nós poderíamos chamar, como o Roger Olson definiu, não é? A grande tradição cristã. Essa grande tradição cristã foi construída ao longo de 2000 anos, naqueles pontos que são pontos essenciais da fé, que foram discutidos ao longo de 2000 anos e que não tem, digamos, nenhuma divergência, nenhum senão em relação a esses pontos. Eles são cridos por toda a tradição cristã. Então, em terceiro lugar, não sei se nessa ordem, a razão, né? Deus nos deu cabeça para pensar, né, para raciocinar. E uma das coisas que se usa muito na filosofia e que também na interpretação também deve se usar, embora não como paradigma perfeito, mas como forte é a lógica, né? Você não pode trazer uma ideia que em termos lógicos vai contradizer a escritura, né? E a última coisa que eu ponho nessa cadeia aí é a experiência. A experiência não pode ser elemento condutor da interpretação. A experiência é subjetiva, né? Então ela não pode ser condutor da interpretação. Você vai usar a experiência e a partir da experiência você vai conduzir a interpretação. Não, de forma alguma. Ela está lá embaixo, né? É claro que a fé cristã é experimental, né? A salvação é experimental. Nós experimentamos a salvação. O Espírito Santo é experimental, mas essa experiência ela tem que estar coerente com a Escritura, com o que a Escritura ensina, e não usá-la de maneira subjetiva como sendo o sujeito da interpretação. Então, são esses pontos que eu gostaria de considerar aí nessa última questão, bem discutida pelo pastor Kleber Maia.
Perfeito, pastor Jeremias. Uma questão importante é a gente considerar sempre o texto em seu contexto, que eu acho que uma das questões que mais facilita a distorção das escrituras é quando alguém tira o texto do seu contexto. E quantas vezes nós já vimos alguém citar, não é, textos sem observar o que está em volta? E aí, dali, quer fazer uma doutrina, uma observação, às vezes até sem olhar o tempo em que aquilo foi escrito, né? Nós vemos alguém pegar, às vezes, textos do Antigo Testamento e fazer uma leitura como se estivesse no Novo Testamento, né? Quem ganha almas, sábio é. Ora, mas o sábio não tinha no seu tempo evangelização. De casa em casa, para ganhar almas para Jesus. Ele está falando de conquistar pessoas e não de evangelização. Então, é uma leitura feita fora do seu tempo. Se nós observarmos as escrituras dentro do seu contexto, muito mais facilmente compreenderemos o seu sentido, e isso é o que nós precisamos fazer, ou seja, sermos muito dedicados, zelosos. O zelo de Paulo pela sã doutrina não é outro senão o zelo de ser fiel como dispenseiro dessa palavra de Deus, né? De entregar realmente aquilo que recebeu. E quantas vezes ele diz isso? Eu recebi do Senhor, estou entregando conforme o evangelho que recebi. E esse deve ser o cuidado que nós devemos ter, entregar conforme o seu testamento.
Inclusive, quando ele trata da ceia, ele diz: Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Né? Ali ele trata da ceia, mas conceitualmente vale para todo o ensino do apóstolo Paulo, todas as epístolas que ele escreveu. E um dado muito interessante, pastor, que o senhor mencionou. Eu agradeço a Deus porque houve alguém lá atrás. Primeiro foi por capítulo, não é? Depois um outro personagem dividiu por versículo. Houve alguém que dividiu a Bíblia em capítulos e em versículos, e isso facilita muito para você localizar o texto bíblico, a passagem que você quer ler. Mas você não pode usar isso como regra de interpretação. Isso é meramente para facilitar o seu acesso, porque em tempos idos, né, os textos eram manuscritos, ora eram escritos em letras cursivas, minúsculas, ora eram escritos em letras unciais, ou seja, letras maiúsculas, e em blocos compactados, sem parágrafos, as palavras ligadas uma à outra. E é muito mais difícil o cotejamento da escritura. Não, hoje é fácil. Então você vai ao capítulo, ao versículo, à passagem. Só que às vezes você pega o verso isolado, como ele mencionou, né? E às vezes o assunto ele não se esgota só no capítulo, né? Ele segue, por exemplo, mais dois, três, quatro capítulos, é o mesmo assunto. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele é especialista nisso, é trabalhoso, inclusive, ler Paulo, porque ele faz muita digressão, né? Ele vem tratando de um assunto, de repente parece que ele interrompe, e aí começa aquela digressão, e às vezes um pouco longa, e ele vai retomar o assunto lá embaixo. E se você não tiver essa concepção, você realmente pode criar sérios problemas de distorção da doutrina cristã. Então, isso tem que ser levado em consideração, tem que ser levado a sério. Eu cito aqui um exemplo muito, muito fácil de entender, né? Capítulo 11 lista ali aqueles personagens da fé do Antigo Testamento. Capítulo 11 de Hebreus. Vai até versículo 40, né? E depois se transpõe para o capítulo 12. Na tradução, em português, tem lá uma conjunção coordenativa. Portanto, e esse portanto alude aos personagens do Antigo Testamento. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, há pessoas que pegam essas testemunhas para dizer que são as pessoas que estão à nossa volta. Quando, na verdade, o texto está se referindo às testemunhas relacionadas no capítulo 11 da epístola aos Hebreus. Então, às vezes, o assunto não se esgota num capítulo só. Ele vai para o capítulo seguinte, vai para outro capítulo, e tudo tem que ser observado como se faz na interpretação de qualquer outro texto, na interpretação, na hermenêutica jurídica, na própria hermenêutica da narrativa. Você tem que trabalhar com esses elementos para buscar o significado pretendido pelo autor. O que, que o autor pretendeu com esse texto? Para, a partir daí, você tentar aplicar essa palavra aos dias de hoje.
Perfeito. Essa questão da intenção autoral é muito importante, né? O que Paulo, ou quem escreveu, estava pretendendo. A gente lê, por exemplo, um exemplo interessante também nas epístolas paulinas, 1 Coríntios 12, 13 e 14, que ele está tratando de um único assunto. Aí nós temos capítulo 13, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor. Sem dúvida nenhuma, esse texto talvez seja o mais citado quando se fala de casamento, quando se fala de marido e mulher e tal. Agora, a gente não pode esquecer que o contexto em que Paulo está citando ali, ou conceituando o amor, não é no contexto do casamento. Isso não quer dizer que o contexto não sirva para o amor familiar, matrimonial. Mas, especificamente, no contexto, ele está falando do amor na igreja. Está falando do amor entre os irmãos, né? O conceito de amor é perfeitamente aplicado ali em outras situações. Mas Paulo não está num casamento nem falando de marido e mulher quando ele diz como é o amor lá em 1 Coríntios 13. Então, a conceituação ali é principalmente do amor na igreja. Agora, por aplicação, nós temos esse amor em outras e outras situações, especialmente no casamento, mas a gente não pode esquecer que o foco principal de Paulo, né, é essa ideia do amor na igreja, é do que ele está tratando, né?
Bom, chegamos então à hora da mesa redonda e hora da pimenta, com a seguinte questão: existe coesão doutrinária hoje no seio pentecostal? Pastor Jeremias, começar pelo senhor, que tem mais anos de estrada rodada no seio pentecostal, e depois o pastor Kleber Maia.
Rapaz, eu diria que essa é uma pergunta difícil, extremamente difícil de responder. Mas naqueles pontos, digamos, básicos, né? Naqueles pontos que eu chamo de pontos cardeais, há uma certa coesão doutrinária, de modo que a gente pode ir numa Assembleia de Deus no sul quanto no norte ou no nordeste, e perceber que os fundamentos são os mesmos. Mas a Assembleia de Deus cresceu de tal maneira, e só agora recentemente ela promulgou uma declaração de fé, e ao mesmo tempo com um senso de aversão à teologia em alguns segmentos, em algumas áreas, né, de pouco estímulo ao estudo teológico, que a gente encontra muitas aberrações, a gente encontra, por exemplo, hoje, pessoas que estão muito tendentes ao liberalismo teológico, a outros que estão mais tendentes aos fenômenos do neopentecostalismo. Temos também a influência, digamos, da fé reformada. Não vamos aqui de maneira nenhuma deixar de dizer isso, né? E esse cipoal de doutrinas, né, que realmente causam mal à igreja, né? De modo geral, crentes rasos na fé, crentes que precisam ser reevangelizados, né? Reevangelizados. Então, a coesão, ela existe minimamente, sim, né? Mas, por exemplo, na questão pentecostal, existe coesão? Existe, mas a prática da fé pentecostal, ela é muito diluída, muito fragmentada, muito, enquanto de um lado existem aqueles que digamos, tentam, não é deter, mas com o medo do exagero, não dão espaço, digamos assim, às manifestações do Espírito, porque tem medo do exagero, enquanto, de outro lado, o que a gente vê é exagero de todo tipo e não uma linha centrada na Escritura, inclusive nesses capítulos que o pastor mencionou agora há pouco ali, de 1 Coríntios 12, 13 e 14, né, que eu diria para mim é o norte para se ensinar sobre a prática dos dons espirituais e da vida pentecostal da igreja, né? Então, há uma coesão mínima, mas eu diria que a gente precisa hoje trabalhar mais essa identidade, né? Eu chamo a identidade da Assembleia de Deus de identidade pentecostal, trabalhar mais essa identidade de norte a sul, de leste a oeste, para que a gente possa minimamente estar dizendo a mesma língua.
Muito bem, eu concordo com o pastor Jeremias do Couto que nós temos alguma hegemonia, alguma identidade que é a mesma. Existe um pouco apenas de coesão, mas naquilo que é a parte básica da doutrina. Porém, as distorções exigem por essas influências todas. Hoje temos uma gama de informações. Muita gente está mais ligada no YouTube do que na doutrina da sua igreja. E às vezes também, infelizmente, a doutrina da igreja não é dada com tanto zelo ou com tanto preparo quanto o que se encontra no, nos vídeos no YouTube. E isso causa muita confusão na mente das pessoas. Nós precisamos, de fato, ter um zelo maior pelo ensino bíblico para que nós possamos ter essa coerência maior. A declaração de fé foi um instrumento muito importante para isso. E, no entanto, ainda precisa ser melhor trabalhada, ensinada para poder chegar a um modelo único, ou pelo menos naquilo que minimamente deve ser guardado como expressão da nossa fé pentecostal, da nossa fé assembleiana, e sem essas distorções causadas por essas influências que, de fato, trazem uma complicação maior para o entendimento da nossa doutrina.
Muito bom, dito que já foi dito. Eu peço agora ao pastor Kleber e depois ao pastor Jeremias para realizar suas considerações finais e aquela dica pedagógica para nossos professores e ouvintes assimilarem o conteúdo da lição. Pastor Kleber Maia.
Eu quero agradecer, pastor Gleibson, por mais uma oportunidade de chegar aqui, mais um episódio do Pod EBD, ao lado aí do pastor Jeremias e comandado aí pelo pastor Gleibson. Agradecer aos nossos ouvintes pela atenção de toda semana e louvar a Deus por estar aqui contribuindo com os irmãos. Como uma sugestão para os professores, eu quero falar de algo que pode ser colocado em prática de muitas maneiras, que é tentar dar uma palavra a um dos primeiros alunos para que ele repasse ao outro aluno naquela brincadeira que era chamada de telefone sem fio. Pode ser feito através de uma frase que seja dita e um deve passar para o outro, pode ser através de um gesto que seja feito e o outro passe para o seguinte, dependendo da classe, da forma como se possa fazer, mas entregar a um uma mensagem para que ele repasse para o seguinte, e esse para o outro, e esse para o outro, e a gente vai ter, provavelmente, no final, e quanto maior for a classe, mais isso vai acontecer, a gente vai ter uma distorção daquilo que é a mensagem original. E com isso, nós vamos entender ou pensar, refletir sobre a necessidade de sermos fiéis na hora de repassar aquilo que recebemos para que não haja esse tipo de distorção. E se não houver essa fidelidade, uma mínima alteração que alguém faça, mas que passe assim para o outro, se o outro estiver também um pouco desligado nessa necessidade de fidelidade e acrescentar só um pouquinho a mais, mas no final isso é suficiente para trazer uma grande distorção, e isso deve nos lembrar de estarmos com zelo para manter a fidelidade no ensino da palavra, na transmissão dessa palavra, conforme está nas Escrituras, e não tem como a gente, então, fugir disso aí para que não traga prejuízo para os nossos ouvintes e as próximas gerações.
Mais uma vez, agradeço o privilégio de participar do nosso POD EBD com o nosso querido pastor Gleibson Andrade, na companhia do pastor Kleber Maia. É um tema que eu considero relevante para os dias de hoje, a sã doutrina, a doutrina correta, e espero ter contribuído ao lado dos colegas, espero ter contribuído para que possamos no próximo domingo ter boas classes em nossa escola bíblica dominical. Um abraço a todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus.
Bom, eu quero agradecer de coração as participações dos pastores Kleber Maia e Jeremias do Couto e a audiência preciosa de cada ouvinte do Poder BD e aproveitar e me despedir de cada um de vocês com a paz do Senhor.
Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.